ação no mercado de trabalho. Na China, o desemprego juvenil mede a parcela dos jovens normalmente entre 15 e 24 anos que procuram trabalho ativamente, mas não consegue vagas. A taxa lá fica em torno de 15%. Mesmo na China também não há trabalho para esse jovem. 15,6% desemprego entre jovens de 16 e 24 anos. No Brasil, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho também afeta de forma desproporcional os mais jovens. Segundo o mercado, aliás, o Ministério do Trabalho e Emprego, a taxa de desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos é de 13,8%, mais do que o dobro entre os trabalhadores em geral, que é de 5,8%. E essa população, ou entre a população de 14 e 24 anos, quase 20% não estudam e nem trabalham, porque tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Mas culpa-se muito a inteligência artificial em diversas economias, o avanço tecnológico, a desaceleração das contratações e o aumento da concorrência têm enfraquecido a relação tradicional entre diploma universitário e o emprego estável de colarinho branco. Além do aumento do número de graduados, isso é evidente, outro fator que alimenta a insegurança é o temor de que a inteligência artificial elimine postos de trabalho de entrada. Os especialistas, porém, ainda não chegaram a um consenso sobre os efeitos da tecnologia. É um problema seríssimo hoje que precisa ser encarado, que é a falta de emprego para os jovens que conseguem se inserir no mercado de trabalho. Eu sou de um tempo que a gente lutava muito para conseguir o trabalho, era uma conquista. Parece que hoje muitos encaram isso como um direito. É preciso realmente se preparar muito para poder ingressar no mercado de trabalho cada vez mais exigente e talvez até mais escasso. Então, esse é um problema para a humanidade. Vamos ter que criar mecanismos que possibilitem com que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Porque não é possível, né, que nós tenhamos tantos jovens com potencial de produzir e que estão na ociosidade por falta de oportunidade. É um problema não apenas brasileiro, é um problema mundial. Era isto que eu queria comentar nesse espaço de hoje, especial para a Comercial Oeste, que há mais de 65 anos revende Volkswagen em Guarapari, região. Falou, Valdir Michels.
Valeu, professor. E olha, chegando agora mais informações, confirmado 4 vítimas fatais no acidente que aconteceu na BR-277, região do Guará. 2 veículos envolvidos nesse acidente. Mais informações amanhã cedinho no programa Cidade em Movimento com Kleber Moleta. Encerro por aqui a Hora do Rush, na sequência tem a novena perpétua.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém.
Na Cultura FM, é hora de rezar. Direto da paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro Industrial Charquinho, em Guarapuava. Acompanhe a novena em honra à Nossa Senhora de Belém.
Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca visto, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz. Por isso eu respondi, aqui estou. viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.
Iniciemos a nossa celebração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Boa noite.
Boa noite.
Acolho com muita alegria a cada um, cada uma que está aqui na paróquia São Pedro e São Paulo, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite fria, um dia chuvoso, choveu bastante, mas aqui estamos nós, perseverantes na fé. Acolho também com muita alegria cada irmão, cada irmã que nos acompanha virtualmente, digitalmente, e também aos queridos ouvintes da Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém. Estamos rezando a novena em honra e louvor a Nossa Senhora de Belém e hoje o nono dia. Então, termina, diácono? Sim, hoje termina. E daí? E daí, quarta-feira, começamos tudo de novo. Eita, é? Sim, já estamos terminando hoje o terceiro ciclo, porque vamos rezar esta novena durante todo este ano. E há um motivo para fazermos isto. Estamos num ano jubilar, bodas de diamante, 60 anos da Diocese de Guarapuava. Estamos vivendo muitos momentos intensos de fé, de oração. E aqui também a novena em honra e louvor a Nossa Senhora de Belém. Na novena tem um momento lá no final muito bonito, que nós fazemos uma consagração. E lá na consagração tem um momento de fazermos pedidos. Tem para mim, e acho que para muitos também, se tornado um momento muito especial desta novena. Então, se você tem alguma intenção, se você tem algum pedido a fazer, vá lá ao fundo, tem lá na mesinha os papéis, tem caneta também, escreva a intenção. Percebam que a gente não entrou com a caixinha das intenções, porque lá naquele momento nós vamos pegar a nossa intenção, que você vai estar guardando, segurando ela na mão durante toda a novena, e vamos colocar ali, naquela manjedoura. A manjedoura, amados, a manjedoura é o lugar onde, depois dos braços de Nossa Senhora, descansou o menino Deus. Então, se ele repousou naquela simples manjedoura, é também lugar para que nós possamos deixar os nossos pedidos. Então, pode pegar lá, escrever e guardar, e aí depositaremos. E nesta quarta-feira, último dia deste terceiro ciclo da novena, dia de uma santa, Santa Maria Madalena. Amados, uma santa muito especial. Só recentemente, há 10 anos, em 2016, o então Papa Francisco elevou este dia à festa, a intenção desta santa no grau de festa, um grau maior da nossa igreja, dada a sua importância. Mas então só a partir de agora, de 10 anos para cá, que ela tem a sua importância? Não, não. Santa Maria Madalena foi a mulher que primeiro viu Jesus ressuscitado. Jesus aparece para ela e diz: Maria. E quando ela ouviu aquela voz, ela disse: Rabuni. Ela reconheceu Jesus quando ele falou o nome dela. A primeira mulher a reconhecer Cristo ressuscitado. Não é um dia qualquer, não é uma festa qualquer, não é uma santa qualquer. Esta mulher, talvez a gente não consiga, não tenha muitos dados, mas tenho absoluta certeza que foi uma mulher muito importante na vida de Jesus, dos apóstolos e na nossa também. Vamos então rezar o nono dia da novena em louvor a Nossa Senhora de Belém, dizendo assim: Nossa Senhora de Belém, passa à frente e eliminai o ódio, as guerras entre os povos e o descaso com a criação.
Rainha da paz, que sejamos instrumentos, pontes e construtores de paz.
Nossa Senhora de Belém, passa à frente e suscitai o diálogo e o respeito nas decisões.
Quebrai as barreiras do poder e as muralhas que impedem a fraternidade.
Nossa Senhora de Belém, passa à frente e apressai a tão sonhada civilização do amor.
Que caiam os preconceitos, as indiferenças e que todos se sintam abraçados por Deus.
Mãe das dores, apressai o triunfo do vosso imaculado coração.
Para que as dores e sofrimentos dos filhos de Deus, causados por tantas maldades humanas, desapareçam da face da terra.
Contemplemos a imagem. Nossa Senhora de Belém é a mesma Maria ao pé da cruz. Lá ao pé da cruz também estava Maria Madalena. É a Senhora das Dores que caminha entre os calvários da humanidade, enxugando lágrimas, consolando vidas e animando seus filhos a não desistirem da luta cotidiana. É a Mãe solícita que escuta nossos pedidos e nos socorre em todas as nossas aflições. Aquela que carregou Jesus no ventre e nos braços, também nos carrega em seu regaço quando nos faltam as forças para caminhar. Eis a vossa mãe, que nunca nos esqueçamos deste presente de Jesus.
Nossa Senhora de Belém, colocai Jesus, que carregai nos braços, nos corações feridos e nos lugares onde a humanidade precisa de cura, paz e salvação. Amém.
Para que possamos bem celebrar, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos pedir perdão das vezes que nos desviamos, desencontramos, nas vezes em que, mesmo sem a intenção, ferimos um irmão, uma irmã, numa palavra, num gesto. Deus é plena misericórdia. Ele nos espera, Ele nos aguarda. Vamos até Deus e peçamos perdão dos nossos pecados.
Tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, nosso povo é santo, mas também é pecador. Nosso coração de pai sabe perdoar. Nosso coração de filho sabe perdoar. Nosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, nosso povo é santo, mas também é pecador. Nosso povo é santo, mas também é pecador.
Oremos. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Ó Deus, o vosso Filho unigênito confiou a Maria Madalena a missão de ser a primeira a anunciar a alegria pascal. Concedei, nós vos pedimos, por sua intercessão e exemplo, proclamar que Cristo ressuscitou e contemplá-lo no seu reino glorioso. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Amém.
Sentados, ouviremos a palavra.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Minha alma tem sede de vós, ó Senhor.
Minha alma tem sede de vós, Senhor.
Sois vós o Senhor, o meu Deus, desde a
esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados.
Amém.
Podemos nos sentar, querido irmão, querida irmã, que está aqui na paróquia São Pedro e São Paulo, bairro industrial Charquinho, cidade de Guarapuava, diocese de Guarapuava. Nossa, diácono, não precisa dizer tudo isso, eu sei que eu estou aqui. É, mas tem gente que nos acompanha de longe, de muito longe. Então, para que possamos nos situar, aqui estamos nós. Também ouvintes da Rádio Cultura nos escutam de perto, de longe, às vezes de cidades bem longe. Aqueles que estão passando aí pelas BRs, vão devagar, vão com São Cristóvão, mas vão devagar. Santa Maria Madalena. Há uma confusão. Há uma confusão sobre o nome desta mulher. E aí, tem um papa nesta confusão. Lá pelos idos do século V, VI, numa homilia, o Papa Santo, São Gregório Magno, lá pelo século V, numa homilia do Papa, ele deu uma embaralhada nas Marias, tá? Maria era um nome comum, é ainda hoje. Quer ver? Eu tava me lembrando hoje, quando me preparava para essa celebração, eu fiz essa pergunta no ano passado. Tem Maria aqui na igreja? Quem se chama Maria, levante a mão. Uma, duas, só duas? Três, ó, quatro, ah, tá. Vocês estão com vergonha de chamar de Maria? Por quê? Vocês não chamam Maria, não? Quatro Marias. De vez em quando tem até mais. Mas se fosse aqui, se eu chamar Maria, vem cá, vai dar confusão, não vai dar? Que Maria, diácono? Qual de nós deu confusão lá também na homilia deste Papa? O Papa falava sobre Maria Madalena, mas falava também sobre Maria, aquela pecadora que ungiu os cabelos, que ungiu os pés de Jesus com os seus cabelos, a Maria prostituta, e com outra Maria, a irmã de Lázaro, a Maria de Betânia. E no meio da homilia deu uma embaralhada nessas Marias. E aí virou uma confusão. Então muitos vão dizer que Maria Madalena teria sido a prostituta. Não. A igreja foi revendo isso. e pós-Concílio Vaticano II, que não é tão antigo assim, estamos falando aí de 1970, a igreja reviu isso e chama Maria Madalena da Maria de Magdala, que era o lugar onde ela teria nascido, e vai colocando Maria Madalena no seu devido lugar. Há estudiosos também que vão dizer que Maria Madalena, após a ressurreição de Jesus, vai acompanhar Maria, a mãe de Jesus, com São João para a cidade de Éfeso. Há poucas certezas nisso. Não há muitos relatos. Eu até, dias atrás, a gente hoje tem nessas redes sociais aí confusão para tudo quanto é lado, não tem? E aí eu tava lá num post de alguém lá e alguém falando assim: é, mas onde é que isso está escrito na Bíblia? Não podemos entrar nisso, hein, amados? São João escreveu: digo isso, escrevo isso, mas muitas outras coisas não foram escritas. Ô, gente, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, não dava de escrever tudo. Escreveram o que puderam, mas muitas coisas não foram escritas. Ou seja, muitas coisas não estão na Bíblia, mas aconteceram. Então, a igreja se dedicando, se debruçando, em 2000 anos vai colocando Maria Madalena no seu devido lugar na história. Então sim, de Maria Madalena, Jesus expulsa os 7 demônios. No evangelho de, tá lá na Bíblia, São Lucas, capítulo 8, versículo do 1º ao 3º. Imaginem a aflição desta mulher, e Jesus se aproxima e liberta destes demônios. A partir daquele momento, Maria Madalena passa a ser uma fiel seguidora de Jesus, e não só uma fiel seguidora de Jesus. De novo, não está na Bíblia, mas muitos estudiosos, muitos, tem uma palavra difícil que a gente fala sobre isso, o Kleber fala assim: diácono, não fale palavras muito difíceis, mas é a palavra que referencia. Exegetas. Exegetas são pessoas que dedicam a sua vida a estudar a Sagrada Escritura. Exegetas vão dizer que Maria Madalena era como se fosse uma empresária, uma pessoa bem sucedida, que ajudava financeiramente a manter os discípulos de Jesus. Porque pensemos nós, os discípulos seguiam Jesus, não tinham um labor, não tinham trabalho, afinal de contas, deixaram tudo para seguir Jesus, não foi isso? Jesus não foi de um em um, falou assim: ó, larga tudo e me segue. Mas eles tinham que comer, tinham que vestir, por mais simples que fossem. Então muitos exegetas vão dizer que Maria Madalena era uma das pessoas que ajudou. Então não só seguiu, ajudou aqueles discípulos. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Ela estava na crucificação de Jesus. Ali também tem uma controvérsia, porque no Evangelho de São Mateus e de São Marcos diz que ela estava, mas diz que ela estava um pouco mais longe. Em São João, que ela estava do lado de Maria, próxima da cruz. Não sejamos tão literais assim, se ele estava perto, mas ela estava lá na crucificação de Jesus. E como é que dá para ter certeza disso? Depois de Jesus morto, o seu corpo é retirado da cruz, entregue a José de Arimateia, que doou o túmulo para que Jesus fosse colocado. Como é que Maria Madalena sabia onde ele estava? Hã? Como é que ela sabia que aquele corpo estava lá se ela não estivesse lá? Então sim, Maria Madalena estava presente na crucificação de Jesus. E aí vamos chegar ao evangelho de hoje. Primeiro dia da semana, o domingo, de madrugada, escuro, essa mulher foi lá. Foi lá para perfumar, para rezar, para prestar homenagens ao corpo do seu mestre, que foi morto na sexta-feira. Ela foi lá. Jesus tinha muitos seguidores, não tinha? Tinha. Mas ela quis lá. Não fez nada, não fez outra coisa, senão ir lá no túmulo do mestre. E então, chega lá, a pedra está removida. Gente, não era uma portinha, não era uma pedrinha, era uma rocha tampando uma caverna. Não era qualquer pedrinha. Esta mulher chega lá, a pedra está removida, ela olha para dentro daquele lugar, não entra, olha. Roubaram o corpo do meu mestre. E aí sai correndo rapidamente dali e vai falar com Pedro. O evangelho diz, e vai falar com Pedro e com outro discípulo. O evangelho está sendo narrado por João. Então Pedro e João. Ele não falou, não escreveu o próprio nome dele. Ela foi, avisou, voltou para lá e estava chorando. Olha o amor desta mulher por Jesus. Olha o amor desta mulher por Jesus. Às vezes a gente escuta também: ah, mas a igreja é muito conservadora, a igreja deveria ordenar mulheres para ser padre. Amados, a igreja não vai fazer isso. E não é porque ela não queira, não. Porque ela está seguindo o que Jesus pediu na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio, ao lado dele estavam 12 homens. Então Jesus pediu àqueles 12 que fizessem o mesmo gesto. É por isso. Mas daí dizer que a igreja é machista, que a igreja dá lugar só aos homens, não, amados. Esta foi a primeira pessoa a ver Jesus glorificado. Jesus ressuscitado apareceu para uma mulher, para Maria Madalena. Jesus ressuscitado, Jesus na glória, não tinha o mesmo rosto. Não era o mesmo rosto, tanto que ela conviveu com Jesus por 3 anos, ou próximo disso, e quando ela viu aquele homem, ela achou que fosse um jardineiro, porque o rosto não era o mesmo. O rosto de Jesus glorificado não era o mesmo. Mas Jesus, ah, Jesus, Jesus olha para aquela mulher e diz: Maria. O rosto pode ser que não fosse o mesmo, e se não era, porque ela não reconheceu, mas a voz era inconfundível. Eu fico lendo este evangelho imaginando o coração daquela mulher, e ela reconhece Jesus no som da sua voz, e ela diz: mestre. E Jesus logo em seguida diz assim: não, não me toque ainda, não voltei ao meu pai. Porque na minha cabeça, a hora que ela reconheceu, o que que ela fez? Ela saiu correndo para abraçar o mestre. Tamanho era o amor daquela mulher por Jesus. Nós poderíamos discorrer horas e horas. Sempre penso que há 2 santos da nossa igreja que a gente estuda pouco, lê pouco, talvez dedique pouca atenção: Santa Maria Madalena e São João Batista. Eu acho que essa dupla a gente devia se dedicar mais. Maria Madalena está aqui no evangelho de hoje. E só há 10 anos atrás, o então Papa Francisco eleva a solenidade a grau de festa. Obrigado, Papa Francisco. E o segundo, São João Batista, porque Jesus mesmo disse: dentre todos os homens nascidos de uma mulher, nenhum foi maior que João Batista. Mas a nossa igreja é maravilhosa, sábia, vai colocando as coisas certas nos lugares certos. Então, aqui está Maria Madalena. A lição desta mulher para nós, quando quando há um encontro com Jesus, quando houve aquele encontro em que Jesus cura esta mulher, não deu para ela voltar para casa e seguir a vida, não deu. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, não dá para voltar para casa igual. Quando a gente faz a verdadeira experiência do encontro com Jesus, não dá para ficar igual. Eu não sei se você que está aqui, se você que me assiste, se você que me ouve, já fez a verdadeira experiência com Jesus. Se você já fez, você sabe do que eu tô falando, não dá para voltar do mesmo tamanho. Se não fez, reze e peça. Reze e peça para que você tenha a graça deste verdadeiro encontro, porque assim como aconteceu com esta mulher, quando encontramos o mestre, quando encontramos Rabuni, como ela disse, não dá mais para voltar. Este encontro transforma as nossas vidas. Que a exemplo desta mulher, que a exemplo de Santa Maria Madalena, possamos nós também estarmos vigilantes e cedinho ir lá visitar o mestre. Que pela intercessão de Santa Maria Madalena possamos ser perseverantes na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Nós estamos hoje no nono dia, último dia da nossa novena deste ciclo. E na novena, ao invés de nós fazermos as nossas preces, nós substituímos as preces por uma ladainha. Uma ladainha que tem até mesmo um tom penitencial, um caráter penitencial. Rezamos a Nossa Senhora, rezamos a Jesus e a Nossa Senhora como uma forma até mesmo penitencial. Então, você que está aqui, se você puder e tiver condições, coloque-se de joelhos. O diácono vai se colocar de joelhos diante da imagem e vamos rezar a ladainha em honra e louvor a Nossa Senhora de Belém. De nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus, Pai do céu,
tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo,
tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Mãe obediente a caminho de Belém,
rogai por nós.
Mãe compassiva na longa estrada,
rogai por nós.
Mãe de Jesus, Verbo encarnado,
rogai por nós.
Mãe cheia de júbilo no nascimento do Salvador,
rogai por nós.
Mãe em Belém, a casa do pão,
rogai por nós.
Mãe da igreja peregrina,
rogai por nós.
Mãe dos discípulos de Jesus,
rogai por nós.
Mãe dos redimidos,
rogai por nós.
Mãe das famílias,
rogai por nós.
Mãe de todos os povos,
rogai por nós.
Virgem obediente,
rogai por nós.
Virgem oferente,
rogai por nós.
Virgem fiel,
rogai por nós.
Virgem do silêncio,
rogai por nós.
Virgem da esperança,
rogai por nós.
Virgem da alegria,
rogai por nós.
Virgem da confiança,
rogai por nós.
Mulher que sofreu o exílio,
rogai por nós.
Mulher forte,
rogai por nós.
Mulher da nova aliança,
rogai por nós.
Colaboradora na salvação,
rogai por nós.
Estrela nos guiar,
rogai por nós.
Coragem dos desesperançosos,
rogai por nós.
Força dos sofredores,
rogai por nós.
Amparo dos pecadores,
rogai por nós.
Defesa dos marginalizados,
rogai por nós.
Conforto dos exilados,
rogai por nós.
Socorro em todas as necessidades,
rogai por nós.
Padroeira da nossa diocese,
rogai por nós.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Senhor nosso Deus, honrastes a nossa diocese com o título glorioso de Nossa Senhora de Belém. Concedei a todos nós, sob a tua proteção, chegarmos conduzidos pela estrela à verdadeira Belém, onde Cristo nos espera. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Amém. Concluída a nossa oração à Virgem Maria, iniciemos agora o momento das ofertas. Com gratidão a Deus e generosidade no coração, apresentemos também a nossa contribuição, sinal de partilha e de compromisso com a missão da Igreja. E você, que nos acompanha pela Rádio Cultura e pelas redes sociais, una-se a este gesto, oferecendo ao Senhor suas preces, alegrias, preocupações e necessidades.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Irmãos e irmãs, agradecidos elevemos os nossos louvores ao Pai. Com o braço forte, Ele conduziu seu povo e continua com a luz do seu Espírito a acompanhar a Igreja peregrina neste mundo. Bendito e louvado seja Deus Pai, que tanto amor demonstra a todos nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Elevemos ao Senhor o nosso louvor.
É nossa alegria e salvação.
Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo que fizestes no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor.
Envie sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face. Que haja paz, meu irmão, minha irmã. Que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa paróquia, em nossas comunidades, a alegria de sermos vossos, por Cristo nosso Senhor.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor.
Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, fazei que as igrejas no mundo inteiro caminhem na unidade com o nosso Papa Leão. Sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai nossa paróquia, as nossas comunidades, cada vez mais um sinal da vossa bondade. E em unidade na caminhada com a diocese, sobre orientação do nosso bispo, Dom Hamilton, do nosso pároco, Padre José Rodrigues, bem como com os coordenadores de nossa comunidade, coordenadores das pastorais e todo o povo de Deus.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor.
Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo. Num breve momento de silêncio, cada um de nós que está aqui na paróquia, você que nos acompanha, que nos ouve, pode também, neste momento, apresentar diante do altar do Senhor a intenção, o nome do seu parente, daquela pessoa querida que já cumpriu a sua jornada aqui neste mundo. E de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa infinita misericórdia.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor.
Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e as nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Maria Madalena foi até o sepulcro para encontrar o Senhor. Ela queria demonstrar o seu amor. Ela, de alguma forma, tinha aquele coração angustiado. O amor daquela mulher por aquele homem foi suficiente para que ele aparecesse a ela e se apresentasse como ressuscitado. O amor daquela mulher por Deus, por Jesus. E é este mesmo amor que deve incendiar os nossos corações todas as vezes que pudermos contemplar Jesus. Assim faremos neste momento, quando contemplarmos Jesus presente na hóstia santa. Aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos, pois vamos receber Jesus presente na Eucaristia. Se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Santa Maria Madalena esteve junto de Jesus, acompanhou Jesus durante toda a sua vida pública e foi fiel a ele até a cruz. Mas ainda assim, não satisfeita, mesmo tendo visto Jesus ser crucificado, daquela morte tão violenta, nada fez o amor daquela mulher diminuir pelo seu Senhor. E no primeiro dia da semana lá estava ela. Para demonstrar, para mostrar o seu amor. Não tinha ninguém olhando. Lá estava Maria Madalena. Levaram o corpo do meu Senhor. Diga-me onde estás, que eu vou buscá-lo. E então, Jesus chama ela pelo nome. Jesus chama a cada um de nós pelo nome. No dia do nosso batismo, mas em tantas e tantas circunstâncias da nossa vida, Jesus nos chama pelo nome. Ao ouvirmos, que possamos nós também dizer a exemplo desta mulher, Rabuni, e nos alegrarmos. Nos alegramos por termos diante de nós Jesus ressuscitado.
Pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Te encontrar como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Em pé, vamos seguir a nossa celebração. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Irmãs e irmãos, estas hóstias consagradas são a presença viva do corpo do Senhor e da vida que ele entregou por cada um de nós. Jesus nos alimenta com o pão da vida, nos une em comunhão com as outras comunidades da nossa paróquia, também da nossa diocese. Participemos da comunhão do corpo do Senhor em profunda unidade com os nossos irmãos e irmãs que nesta noite tomam parte da celebração eucarística, que é o memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo será o nosso alimento. Jesus apareceu para aquela mulher e a chamou pelo nome, disse: Maria. E ela reconheceu ao ouvir aquela voz. Jesus, diante dos nossos olhos neste momento, chama cada um de nós pelo nome. Ele nos conhece. E nós alegres, felizes em sabermos que ele ressuscitou, também dizemos: Rabuni. Como é maravilhoso, como é bom termos um Deus que se faz presente perto de nós. Como somos felizes por isso. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, vamos nos aproximar da mesa do Senhor para receber o pão da vida. Que a presença de Jesus na Eucaristia fortaleça a nossa comunidade de fé. A você que nos acompanha pela Rádio Cultura e pelas redes sociais, convidamos a fazer sua comunhão espiritual para que, unida a Cristo, receba as graças e as bênçãos do Senhor.
Receber agora teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora teu santo corpo, Senhor, transborda meu coração, Senhor. Receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação, e no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador.
Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor.
Dizer